passamos a apresentar o especial Câmara Cascudo, um brasileiro incurável. Produção Rádio Senado.
Você sabe definir boitatá?
É cobra de fogo. As tradições figuram-na como uma pequena serpente de fogo que, de ordinário, reside na água. Às vezes, transforma-se num grosso madeiro em brasa que faz morrer, por combustão, aquele que incendeia inutilmente os campos. O boitatá é uma alma penada, purgando os pecados. Castiga, por exemplo, a união incestuosa ou sacrílega.
E o que dizer sobre o catimbó?
Feitiço, coisa feia, bruxedo, muamba, cangerê e também o conjunto de regras e cerimônias a que se obedece durante a feitura do encanto. Reunião de pessoas, presidida pelo mestre, procedendo à prática do catimbó. Baixo espiritismo, medicamentoso, conselhos de bem viver, uso de amuletos, orações, remédios, dietas e feitiços para afastar forças inimigas ou provocar a correspondência amorosa ou simplesmente sexual. Catimbó quer dizer cachimbo, usado pelo mestre.
E quem é o Curupira?
Um dos mais espantosos e populares entes fantásticos das matas brasileiras. O Curupira é representado por um anão. Cabeleira rubra, pés ao inverso, calcanhares para a frente. Gosta imensamente de fumo e de pinga. Seringueiros e roceiros deixam esses presentes nas trilhas que atravessam, de modo a agradá-los ou, pelo menos, distraí-los. Na mata, os gritos longos e estridentes dos curupiras são muitas vezes ouvidos pelo caboclo. Também imitam a voz humana num grito de chamada para atrair vítimas. O inocente que ouve gritos e não se apercebe que é um curupira e dele se aproxima perde inteiramente a noção do rumo.
Esse é fácil, um dos mais famosos de todos, o Saci Pererê. O que é?
Pequeno negrinho, com uma só perna, carapuça vermelha na cabeça, que o faz encantado, ágil, astuto, amigo de fumar cachimbo, de entrançar as crinas dos animais depois de extenuá-los em correrias durante a noite. Anuncia-se pelo assobio persistente e misterioso, inlocalizável e assombrador. Pode dar dinheiro, não atravessa a água como todos os encantados. Diverte-se criando dificuldades domésticas, apagando o lume, queimando alimentos, espantando o gado, espavorindo os viajantes dos caminhos solitários.
Boitatá, catimbó, curupira e saci pererê são apenas alguns dos verbetes que fazem parte de um dicionário com tudo relacionado ao folclore brasileiro. Quem se dedicou anos a fio para escrever essa obra foi o pesquisador do Rio Grande do Norte, Luiz da Câmara Cascudo. Mas de onde veio esse interesse de Cascudo pelo folclore, pelas coisas do povo? Para responder a essas perguntas, é preciso voltar um pouco no tempo, lá no dia em que Cascudo veio ao mundo. Luiz da Câmara Cascudo nasceu numa sexta-feira, 30 de dezembro de 1898, às 5h30 da tarde, em Natal, no Rio Grande do Norte. Filho único do coronel Francisco Cascudo e de Dona Ana Maria da Câmara Cascudo, duas das mais tradicionais famílias do estado. Na verdade, ele não foi filho único no sentido literal da expressão, mas foi o único que sobreviveu às doenças e aos males que vitimavam grande parte das crianças recém-nascidas do século XIX. Por isso mesmo, Cascudo foi criado com todos os cuidados. Os pais morriam de medo de ele não sobreviver. E a leitura acabou virando um passatempo sem maiores riscos para quem vivia cercado de atenções, como conta a neta de Câmara, Daliana Cascudo.
Meu avô teve 3 irmãos e ele. Todos os 3 anteriores faleceram de difteria, então só sobrou ele. Você imagina como ele foi criado, com todos os cuidados e atenções do mundo. Então ele dizia muito que não podia se trepar numa árvore, não podia tomar banho de rio, não podia isso, não podia aquilo, porque os pais tinham medo de perdê-lo, só restava ele. Então a alternativa para que ele ficasse em casa foi o quê? Brinquedo e leitura. Então, ele foi muito incentivado com a coisa da leitura e do brinquedo e tudo, e como o Coronel Cascudo tinha muita condição, porque era uma forma dele ficar em casa e tudo mais.
O pai de Câmara Cascudo era coronel da Guarda Nacional e um rico comerciante em Natal. Coronel Cascudo, como era conhecido, foi uma figura importante e tinha uma atuação destacada em todos os setores relacionados ao progresso e ao desenvolvimento econômico, financeiro, social e cultural do Rio Grande do Norte. Já a mãe, Ana Maria da Câmara Cascudo, era mulher de afazeres domésticos. No verão, a família Câmara Cascudo passava os dias na beira do mar, entre barcos e pescadores. O professor de literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Tarcísio Gurgel, lembra que esse cenário inspirou Cascudo em uma de suas mais importantes obras, Jangada, de 1957.
Eles tinham residência em praia, as praias daqui ainda não eram praias propriamente urbanas, etc. As famílias de posse costumavam ir veranear, passar as temporadas do verão, e nessas ocasiões Cascudo ficava em contato permanente com pescadores, ele escreve páginas memoráveis, né? Todo o livro chamado Jangada, que é um exercício de etnografia extraordinário, ele o construiu com base no os contatos feitos com esses homens do mar, né, que ele conheceu pessoalmente, que ele pesquisou, que ele foi às casas, que ele viu a jangada, que indagou a respeito de tal peça, a natureza da vela, o formato, como é que ela aproveitava o vento, a coisa física que favorecia ou não e por quê. Enfim, todos esses detalhes foram muito fortemente colocados por ele.
Não havendo documentação brasileira da vela nas jangadas antes de 1643 ou posteriores ao domínio flamenco fixando os tipos intermediários do pano, é de deduzir-se que a forma triangular e em uso comum provenha de um modelo apresentado e introduzido durante fins do século XVII. Modelo já terminado e suscetível de emprego imediato e em maneira mais ou menos obrigatória, pois depressa a moda se espalhou e teve aceitação por toda a costa até nossos dias. Trecho do livro Jangada, de 1957.
E no inverno, a família de Câmara Cascudo se mudava para o sertão, onde ele tinha a oportunidade de ouvir as histórias contadas por vaqueiros e cantadores, o que, segundo o professor Tarcísio Gurgel, ajudou a despertar no jovem Cascudo o interesse pelo folclore.
E ele passava as férias no sertão, nos sítios, convivendo com toda aquela meninada subindo árvore, descendo árvore, essa coisa toda e tal. Na cidade, o pai dele, que havia sido inclusive um delegado de polícia, o velho, era um alferes depois, e combateu cangaceiros, e segundo se diz, era um extraordinário coser, né? O sujeito que contava histórias, causos maravilhosos, isso que era uma coisa espetacular. Então, disso aí vai se formando a massa de um Cascudo que virá a ser folclorista.
Lembro-me ainda de ter assistido. Menino, antes da ceia dos recém-casados, os dois cantadores se ergueram, como num cerimonial, e pediram a presença dos noivos. Estes vieram ao salão repleto de amigos. Os cantadores curvaram-se e cada um depôs seu instrumento aos pés dos desposados. Suprema homenagem, oferecimento das honras da noite artística. Os nubentes levantaram a viola e a rabeca e a entregaram aos cantadores. Estes, de pé, um de cada vez, cantaram a louvação. Aquela cena ficou-me na memória, como as cores que a saudade traz. Era como um código de honestidade, simples e rude, entoado pelas vozes másculas e autoritárias que evocam, naquela hora de ebriedade, o mundo que ia surgir para ambos, numa continuidade de sonho e de batalha na herança das velhas famílias sertanejas que também tinham sido louvadas em minuto igual. Trecho do livro Vaqueiros e Cantadores, de 1939.
O contato de Cascudo com as coisas da roça se intensificou por volta de 1913, quando a família se mudou para a chácara Principado do Tirol. A distância da cidade dificultou a ida à escola e a solução foi optar por um ensino em casa. Com o passar do tempo, Cascudinho contraiu o vício da leitura, vício este que o acompanhou por toda a vida. Foi o primeiro menino em Natal a possuir um quarto com biblioteca, que era visitada, gabada e divulgada nos jornais por gente grande. Os amigos começaram a chamá-lo de príncipe, daí o nome da chácara Principado do Tirol. Antes de ser reconhecido como pesquisador e escritor, Câmara Cascudo tentou a faculdade de medicina, mas ele não tinha lá muito jeito para a coisa. Ele não abandonou, no entanto, a ideia de ter o título de doutor. O diploma daria status, abriria portas e acalmaria a mãe, Dona Ana, ansiosa por ter um filho bacharel. Para não desapontar a família, ele acabou se formando em Direito no Recife, como conta da Liana Cascudo.
Ele mesmo diz nas memórias, no Tempo e Eu, que abandona a medicina e faz direito para a mãe não se chocar dele ser chamado de seu Cascudinho. Que ele pudesse ser chamado de doutor. Então a opção pelo direito foi uma opção para se formar, para ter uma formatura.
Durante a adolescência teve fama de namorador, mas acabou apaixonando-se por uma moça de 16 anos, a Dália, com quem se casou em 1929. Tiveram dois filhos, Fernando Luiz e Ana Maria Cascudo. Cascudo era bem mais velho que Dália e a conquista dependeu de algumas artimanhas, como esclareceu a neta da Liana.
Ele, na época que a conheceu, ela era uma menina, já tinha 16 anos, e era filha caçula de um desembargador famosíssimo chamado Teotônio Freire. Então, naquele tempo, ninguém podia chegar nem perto. E ele já era o grande galanteador, eles tinham diferença de idade de 11 anos. Então, ele queria namorá-la e não podia. Então, começou com aquele arrudeio dele, fez amizade com a irmã mais velha dela, e ela se chamava Dália. Então, ele malandramente, que andava muito bonito com a flor aqui, começou a andar com uma Dália e passar de bonde na casa dela, subindo e descendo, descendo e subindo com essa história dessa Dália. Mas a futura sogra não queria nunca esse namoro. Então foram dizer: Cascudinho, se esqueça disso. Se esqueça, essa não é uma menina. Não vai nunca ter alguma coisa com você. O que é que ele fez? Comprou uma boneca e deu presente a ela. Então era um galanteador. Terminaram casando, tiveram uma relação maravilhosa e ela era o grande esteio da vida dele.
Câmara Cascudo exerceu várias funções públicas, entre as quais professor, diretor de escola, secretário do Tribunal de Justiça e consultor jurídico do Estado. Como jornalista, assinou uma crônica diária no jornal A República e colaborou para vários outros órgãos de imprensa no Recife e de outras capitais. Em 1929, a família de Câmara Cascudo sofreu um baque enorme com a quebra da Bolsa de Nova York. Eles perderam tudo, inclusive a chácara Principado do Tirol. Mas Câmara Cascudo não se deixou abater pela pobreza. As dificuldades financeiras não fizeram com que ele perdesse a felicidade e a genialidade.
Você está ouvindo Câmara Cascudo, um brasileiro incurável. Produção Rádio Senado. Acompanhe a seguir a amizade entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade e a ligação do folclorista com o integralismo.